With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Inovação, segurança,
programação,
tecnologia,
desenvolvimento.
Começa aqui.
Let's begin.
DevSecOps.
DevSecOps.
O seu podcast de segurança em tecnologia.
Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Eu sou Cássio Pereira.
Eu sou Marcos Santos.
E eu sou Rodrigo Balbino.
E estamos no episódio 31, há dois episódios de bater o recorde da primeira temporada, que tiveram, né, 33 episódios. A gente vai ultrapassar essa marca, se Deus quiser. Se eu aguentar esses dois aqui, mais dois episódios, a gente chega lá, tá?
Vamos te explicar.
Episódio... Cara, vai ser mó legal.
Episódio 31, 4 de agosto, tá indo ao ar esse episódio. Hoje a gente vai falar sobre containers, né? Segurança em containers é necessário, né? Que mundo é esse de containerização? Que todo mundo fala, que tá na moda, que tá na onda, enfim. Para isso, a gente trouxe uma convidada, que já já vou apresentar ela. É a primeira convidada internacional deste podcast. Já tivemos brasileiros, olha só, já tivemos brasileiros que moram nos Estados Unidos, que foi o caso da Marina Ciavatta, onde a gente falou sobre engenharia social lá no episódio número 3, já da segunda temporada. Episódio muito bom, ela é hacker, né, engenheira social, e foi um episódio, cara, um episódio muito bacana mesmo, episódio 3 com a Marina. E, mais recentemente, o nosso grande monstro Yuri Diógenes, que gravou, né, vem lá da Microsoft e tal, e gravou com a gente para falar sobre security hygiene, né, segurança em cloud, né, boas práticas de segurança, etc. Então, nossos brasileiros que estão fora do Brasil. Mas hoje temos pela primeira vez, inédito, nunca aconteceu antes na história desse podcast, um convidado internacional que não é brasileiro. Ah, e vale lembrar que já tivemos também brasileiros que moram no Brasil, né, Rodrigo?
Eu acho, eu tô começando a desconfiar.
Deus,
tivemos brasileiros também que moram no Brasil. Bom, pra quem tá no YouTube já tá vendo a carinha dela ali, mas eu já vou chamar ela, já vou falar pra ela se apresentar. Mas antes eu queria trazer do Rodrigo, que trabalhou um pouquinho mais com essa parte de Docker, imagens, etc. Por que todo mundo quer usar essa porra? Por quê? Tá na hype, tá na moda, todo mundo tá falando, vamos usar, precisa mesmo? Como é que você vê isso aí, mano?
Já teve um episódio que a gente debateu mais ou menos isso daí, né? Que era o santo grau ali do desenvolvimento. Cara, Docker, acho que foi a mesma coisa, eu falei a mesma coisa, que foi um divisor de águas ali pros desenvolvedores, né? Que antigamente você tinha aquele trabalhão danado lá de subir todo o ambiente. Então, quando você entrava numa empresa, você perdia, sei lá, uma semana só para montar ambiente de desenvolvimento para você. Porque banco de dados, sei lá, servidor. Então, você tinha que perder um tempão ali tentando configurar. Fora as tretas que você tinha, porque às vezes na sua máquina tava de uma versão, no servidor tava de outra versão. Então, você desenvolvia para uma versão, na hora que você ia subir, quebrava. Então, cara, era uma maluquice. Se você não tiver organização, né, acabou. Vai, pergunte, rapaz. Não,
eu tô agoniado aqui porque eu ia falar, pô, a VM não já resolvia esse problema?
Então, VM, ela é quase isso, ela quase resolve isso. Porque você sobe uma outra máquina, você sobe um sistema operacional, você sobe toda aquela estrutura e monta também como se fosse um servidor. E daí você poderia fazer uma imagem do servidor e replicar na sua VM. Só que você ainda tem... Você carrega toda a informação de um sistema operacional, você carrega tudo.
É muito pesado, né?
No Docker, ele é você carrega só o necessário. Então ele é uma imagenzinha que você sobe só o que precisa. Então, em vez de você subir todo um sistema operacional, você sobe aquela imagenzinha, cara, e aquela maquininha que você tá usando, você consegue subir um monte de Dockerzinho, né? De imagem Docker.
Tá. E aí isso fica mais fácil pro desenvolvedor porque você tem coisas mais enxutas ali, você tem padrões, etc., que você consegue só reutilizar, vamos dizer assim, né?
Sim, sim. E a outra vantagem é que você vai ter como se fosse Você mata aquela máxima do desenvolvedor lá que fala que na minha máquina funciona, né? As coisas quebram. O cara fala, não, na minha máquina funciona.
Ótimo.
Docker, se funcionou na sua máquina, vai funcionar no outro ambiente, porque é a mesma imagem. É, então é a mesma imagem e ela você vai replicando.
Show, acho que foi uma bela introduzida. Marcos, quer colocar algum comentário? Quer falar alguma coisa? Você veio hoje, porque no episódio passado você estava meio offline, né?
Estou totalmente online, meu amigo.
Boa,
estou aguardando você apresentar a nossa convidada, que vocês dois só falam e não apresentam ninguém.
Não, mas eu queria destacar que hoje estamos uniformizados, porque esses vagabundos têm uniforme e não estavam usando, mas agora está todo mundo uniformizado.
Isso aí.
O Cássio tá tentando fazer um suspense aí pra quem tá ouvindo só, né?
Cara, assim, é o melhor... Cara, o primeiro episódio com um convidado internacional. Temos que fazer suspense pra segurar a audiência. Aliás, pessoal que se adapte, porque iremos hablar um pouquinho portunhol, se possível. Deixa eu falar um pouquinho de portunhol ou espanhol aqui com ela, mas vamos lá, vamos apresentar a nossa convidada de hoje. Carol Valência, seja muito bem-vinda ao episódio, muito bem-vinda ao Deve Ser Causa Podcast. Primeiro de tudo, obrigado pela disponibilidade, obrigado por aceitar o convite. Faz tempo que a gente tá pra marcar esse papo com a Carol. Uma hora vai, outra hora não vai, enfim. Deu certo, hoje ela tá aqui. Carol, se apresente pro pessoal.
Nossa, muito obrigada aí, tô feliz de poder falar muito portunhol com vocês hoje. Espero falar muito, olha como estão, né? Olha que tal.
Olha que tal.
As típicas frases, né? Eu estou trabalhando um tempo, né? Eu já trabalhei como desenvolvedora, também já trabalhei nesse mundo de DevOps, né? Tentando automatizar o pipeline, o CI, o Jenkins, tentando mexer com algumas coisas de Ansible, Terraform, etc, né? Que passa as pessoas que trabalhamos com na infraestrutura. E, bom, atualmente também estou vendo soluções de segurança neste mundo cloud native, que são novos desafios que temos neste mundo de containerização, né? Por exemplo, estávamos falando, então, solucionamos algumas coisas, mas temos desafios de outros lados, como fazer a proteção da parte do serverless, Lambda, Fargate, etc., de outros territórios que ainda às vezes nem sabemos como a própria tecnologia está sendo desenvolvida, né?
Tá, muito legal. Carol, você é de onde? Conta pra gente.
Eu sou do Peru.
Peruano, olha só, tá vendo? Vocês imaginavam que no Peru não tinha ninguém, né? O pessoal fala que o país é longe, pouca gente fala, mas tá aí. Tem gente muito boa lá, de tecnologia. Tenho dois amigos que são de lá também, que eu conheci em outras empresas, o pessoal também lá do Peru, e falam muito bem nessa questão tecnológica, na questão cultural do país. Isso é muito legal. E é legal ter gente vindo pro Brasil também com essa expertise, enfim, multicultural, né? Isso é muito legal. Fico feliz de ver esse pessoal participando também. Carol, de novo, muito obrigado por participar e estar aqui com a gente, tá? Já agradeço de antemão aí.
Antes de começar, eu só queria abrir um adendo. Conheci a Carol do Peru, conheci pessoas de outros lugares, mas não conheci nenhum acriano de tecnologia até hoje.
Não conheceu quem?
Nenhum acriano.
É verdade, é verdade. Se você... É quem mora no Acre.
Quem mora no Acre.
Se você que está ouvindo o podcast é do Acre e trabalha com tecnologia, queremos você aqui. Você está convidado a participar, não importa o seu expertise.
Convidadíssimo.
Está convidadíssimo a participar.
Vai tomar a cadeira do Marco. Já vai ser cancelado com isso. Aí vai ser cancelado.
Bom, mas vamos falar sério aqui agora, né? Chega de putaria, chega de brincadeira. O Rodrigo explicou um pouquinho pra gente do que é container, na questão das VMs, né? Que eu coloquei um pouquinho. A Carol vem trazer essa expertise aí. A Carol hoje que trabalha, né? Mais focada em soluções de segurança para containerização. É difícil falar essa palavra. E eu queria entender um pouquinho de você, Carol. Traz um pouquinho pra gente quais são as preocupações de segurança, porque como o Rodrigo falou, você tinha antes uma VM com todo o sistema operacional, patch, versão, trocentas coisas de uma máquina inteira. Agora você tem uma mini máquina, né, pelo que ele comentou, uma mini máquina com só os recursos necessários. Então tá mais seguro, né? Tem menos coisa. Isso é verdade?
Não, inclusive isso vem muito que ver com a parte de isolamento. Como é que funciona a parte de isolamento nos containers? Então, quando vamos a criar um container ou usar estas tecnologias, seja um Docker, Cryo, qualquer desses containers runtime, vemos que o que vamos a usar para poder criar esse isolamento é usar a própria tecnologia do kernel, do Linux. Vamos a usar a parte de los namespace em Linux para poder fazer essa parte de isolamento, junto com a parte dos cgroups para fazer a restrição de recursos, memória, CPU, etc. E quando vamos entender um pouco a definição do container, vemos que eles estão reusando o próprio host. Então temos dois problemas principais. Primeiro é que se um container tem algum malware ou alguma vulnerabilidade, ele facilmente pode se expandir em todo o host, já que ela está compartilhando Sim. o mesmo host. E a outra preocupação é que também essa aplicação, temos outras aplicações que estão sendo compartilhadas também no mesmo host. Então, pode se expandir, pode ser que outra aplicação que esteja em nosso host também aconteça que possa ter alguma vulnerabilidade ou atacar nosso outro container. Né?
Tá.
Então, temos que, tanto a nível de host como da própria aplicação, temos que ter esse cuidado.
Tá, e quando você fala do host, quer dizer, eu tenho uma máquina, né, um servidor, alguma coisa, que tá colocando todas essas imagens lá dentro e fazendo essa gestão de tudo isso. É exatamente isso, certo?
Exatamente isso. Tá. Inclusive, podemos começar com tentando ver as boas práticas de configuração, a configuração das próprias tecnologias que vamos usar, porque antigamente já tínhamos nosso VMware, tínhamos nossa máquina, talvez um firewall tradicional para fazer o isolamento, o bloqueio.
Sim.
Mas agora que estamos usando outras tecnologias, também temos que ter essa preocupação de fazer as configurações corretas, o isolamento, ver que essa imagem no meio do caminho não seja alterada, né? Pode ter alguém que tenha alterado a parte do hash ou a parte da publicação dessa imagem e estamos fazendo o pull de uma imagem alterada cheia de cryptominers, por exemplo, né?
Ah, que beleza. E eu lembro que, cara, quando eu desenvolvia .NET, lá alguns anos atrás, a gente compilava e gerava lá as DLLs do projeto, né? E aí você tinha uma etapa, por exemplo, de code signing, né? Ou de hash, para gerar hash dessa DLL, para justamente garantir que ela não foi alterada depois da geração, até o deploy em produção, né? Ou enquanto ela está ali executando. É mais ou menos a mesma coisa, você pegar essa imagem, pelo que a Carol está explicando, né? Gerou uma imagem em Docker, porque ela acaba sendo um arquivo, e dali você faz um sign, né? Um hash, alguma coisa nesse sentido, para garantir que ela não foi alterada depois que ela foi construída ou compilada ali, né? Então, acho que a próxima pergunta... Aliás, antes de fazer a próxima pergunta, né? O Marcos manja muito de boa prática, né, Marcos? O Marcos trabalhou numa empresa que o pessoal fazia o quê com os logs lá? Cara, eu adoro essa história. Claro. É uma história muito boa. Conta pro pessoal dessa assim, a melhor boa prática de economia de tecnologia.
Cara, assim, eu sou muito fã do gerente que aplicou essa boa prática lá. Porque era assim, aconteceu alguns casos lá de fraude, tudo. Vazaram documentos lá da empresa. Meu chefe falou, eu quero que você vá atrás e me traga o nome da pessoa que vazou os dados. Legal, fui logar no banco de dados, fui buscar os logs, só que tinha um problema. O gerente já pediu para desligar todos os logs para economizar espaço físico. Não tinha log nenhum.
Você é a vergonha da profissão.
Quem foi que mandou desligar esse negócio?
O gerente, cara, para economizar espaço.
Pegando esse gancho, aí entrando um pouquinho nesse detalhe com a Carol, quais são essas boas práticas então, Carol? Como é que a gente olha para esses containers, para essas imagens, enfim, o que, que a gente tem que garantir de segurança? Porque até onde eu entendo, você vai ter a sua aplicação lá dentro rodando. Então, se sua aplicação está vulnerável a SQL Injection, a XSS, ou as vulnerabilidades que a gente já conhece, independente de onde ele esteja executando, ela continua vulnerável, né? Estando numa VM, estando na AWS, na cloud, ou num container, certo? E aí, quais são essas boas práticas? Como que a gente consegue se proteger? Pode dividir aí um raciocínio em etapa de build, etapa de construção, etapa de gerar imagem, etapa de publicação, como que é isso?
Acho que a gente pode aplicar, inclusive, a parte dos princípios de segurança, né? Inclusive tem o Security by Design, etc.
Less privilege, etc, etc.
Exato, tentar primeiro aplicar. Vamos tentar reduzir a superfície de ataque. Então, se pensamos nesse primeiro princípio, tentar construir uma imagem pequena, que inclusive é um dos princípios de boas práticas para microserviços, ter uma aplicação pequena que não tenha muito estado, que possa ter um restart, e isso também vem na parte do desenho de construir nossa imagem, né? Então, é diferente fazer um from Ubuntu, que vai vir com todo, a fazer um from Alpine, né? E também aí vem a parte também de, falando de privilégios, né? Colocar os menores privilégios possíveis. Por defeito, todos se inseguram, porque às vezes quando inclusive seguimos um tutorial, vamos criar um Lambda, nossa primeira aplicação Lambda, e seguimos o tutorial.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? they're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Next, né? Geralmente não está preocupado com fechar sua rede, ou criar bucket de estresse, ou já está aberto publicamente, mas... Então, acontece o mesmo também nos containers. Geralmente, quando vamos a criar uma imagem, o usuário já é root. Então já tem muito.
O usuário já é root!
Deveria começar ao contrário, né? Deveria começar tudo fechado, tudo travado. Para você ir lá manualmente abrindo, né?
Sim, é que eu acho que isso que vem é que a segurança sempre vamos pensando depois, né? Porque no início nós estamos animados com fazer a produção, com agilidade e tudo isso. E, inclusive, todas essas melhorias de segurança já estão acontecendo, né? Então, por isso que temos, inclusive, agora a parte de rootless, né? Então, já estão nascendo já esses desenhos de que os containers vêm assim, sem ser roots, né? Inclusive, também tem outros containers runtimes que já vêm preocupados com essa parte de isolamento. Então, para adicionar uma camada de proteção, eles estão fazendo uma estratégia de criar uma espécie de máquina virtual, claro que não vai ser tão pesada, né? Mas a ideia é poder encapsular e ter uma camada mais de segurança, né? E que faça a parte do JVisor que é da Google, né? Então, vemos que tem certas estratégias tentando ver essa parte de isolamento, né? Mas começando simples, primeiro desenhar, podemos usar inclusive, pensando na parte do build, podemos diferenciar em várias etapas, build, que é essa construção da imagem, tentar fazer a proteção da infraestrutura onde vão viver esses containers, que pode ser um cluster Kubernetes, um host, e em si também tentar fazer a proteção em tempo de execução, porque pode ser que me preocupe muito em fazer a instalação correta da minha infraestrutura, fazer a parte de uma construção segura de minhas imagens, e quem está tendo a visibilidade de alguém entrando em meu container em produção, né? Então, tem outra etapa, né?
Perfeito. Fala aí, Rodrigo. Você está ansioso, hein?
É porque ela falou que geralmente se desenvolve e pensa na segurança depois. Tá bom, se pensar na segurança depois, já tá bom já, né? Porque
pensar
pelo que a gente
na segurança já tá bom.
Então, porque geralmente o que você vê aí no mercado é não pensar em segurança, né? O pessoal põe lá e acabou, vai embora. Então, não, se pensar pelo menos depois, já é alguma coisa já, né?
Já ajuda, né? Pensando depois, já é alguma coisa, né? Melhor que nada.
Ô, Carol, então eu não posso simplesmente pegar uma imagem do Linux e subir no meu microserviço aqui?
Geralmente, pegando uma imagem pública, vai estar cheia de cryptominers. Inclusive, vemos o que fala de software supply chain, que seria o suprimento de ataque, porque a dependência da dependência pode ter muitas vulnerabilidades escondidas, ocultas, que você nem sabe.
Nossa,
cara, nossa. Eu tô. Eu tô cursando. Finalizei agora o curso, né, do CSSLP. O último capítulo do CSSLP, para tirar a certificação, né? Eles falam exatamente sobre software supply chain. E pouca gente tem falado sobre isso, e é um negócio assim absurdo. É exatamente isso que a Carol falou. É a dependência da dependência da dependência da dependência, cara. É uma parada, assim, não tem fim. E o grande problema é: se você está desenvolvendo em casa, você está ali usando bibliotecas terceiras que tem esse problema, né? Dependência da dependência. Quando você compra um software ou contrata uma fábrica para proteger, para construir para você, piora isso, escala exponencial, porque essa fábrica usa o componente do componente que tem dependência da dependência e o negócio vai piorando. Porque quando você está em casa, você fala, bom, legal, escolhi C Sharp, escolhi Node, escolhi Python. Então você sabe a linguagem, base da tecnologia. Agora você sabe quais, ao menos, né, as libs que você está utilizando. Você pode perder na cadeia ao longo das dependências de dependência. Sem falar de infraestrutura. Quando você compra uma solução ou contrata alguém, essa supply chain, né, essa cadeia aí do software, cara, vira uma spider, uma web spider da vida. O negócio vai e não tem fim. É tanto que no material de certificação, inclusive, que eu estudei, é justamente isso, né? Tem um gráfico lá que chega uma parte que não tem fim. A cadeia vai indo, não tem fim, aqui é tipo N. Você não sabe de onde vem a parada, você não consegue garantir a segurança de algo que você não sabe de onde vem, você não sabe a origem, etc. E é isso que a Carol falou. Você pega uma imagem lá pra usar como template, você não sabe quem compilou, quem é o desenvolvedor, a reputação daquilo, e aí já vem com criptominer, já vem com... Eu já vi cenários no passado de pedofilia, as imagens já tinham informações de network de pedófilo para compartilhar informações na rede.
Nossa,
já usando,
senhora.
É porque ficava escondido. O pessoal usava esteganografia, né? Enfim, uma série de técnicas para fazer spread dessas informações sem ser rastreado, né? Um dos maiores objetivos, né, além do dinheiro na pedofilia, é não ser pego, né? Não ser rastreado. Então tem esses cenários também. Fala aí, Marcos, você ia falar?
Não, eu queria aproveitar que a gente está falando disso. Queria saber como que é fazer a atualização de um container vendo tudo isso que a gente tá vendo, criptominers, questão de pedofilia e outras coisas que estão incluídas ali. Como que a gente faz a atualização disso? Tem que atualizar uma hora, né?
Bom, essa parte de atualização, sempre que vamos a, pelo menos, tem que ser a geração de uma nova imagem, né? Porque se você vai fazer a atualização, teria que estar manualmente sempre tentando atualizar. Então, o ideal é quando vamos a fazer o patch de alguma versão ou de uma vulnerabilidade, tem que ser gerada uma nova versão da imagem para ter o update dessa biblioteca ou dessa vulnerabilidade, né?
E aí você gerou aquela imagem. Então, você, em teoria, né, você tem o controle dela, né?
Em teoria,
em teoria. É quando você pode usar, como o Rodrigo estava explicando, né? Você pode usar imagens como templates, né? E esses templates já podem estar contaminados, enfim. E aí entra, a Carol colocou muito bem, né? O princípio de segurança. Você vai usar uma biblioteca terceira, alguma coisa, não vai me baixar do, né, download.com, baixaaqui.com. Vai na fonte oficial, no repositório oficial, no Docker Hub, enfim, tem todos os lugares certos para você baixar as imagens, as bibliotecas, etc, né? Carol, você falou, você comentou sobre runtime. Existe. Como é essa proteção em runtime aí? A aplicação tá rodando? É algo que tá olhando pro meu host? É algo que tá olhando pra minha imagem? Como que é isso?
Bom, eu acho que também tem muito que ver com a parte de observabilidade, né? Porque quando vamos a fazer a parte do desenho de microserviços, temos que ter uma preocupação dos logs, não? Como comentaram, vamos desligar os logs por Mas além disso, né, da observabilidade que todo mundo talvez já tenha ouvido de poder fazer ter logs que já tem uma informação relevante, também temos a proteção em tempo de execução, que é a parte de você ter conhecimento de eventos. Por exemplo, alguém está tentando fazer um escalamento dentro do meu container, alguém está tentando fazer um shell reverse, um shell reverso, ou alguém está tentando gerar um script ou executar um cryptominer. Então, tem essa parte de proteção em tempo de execução que é complementar a parte de observabilidade que já deveria de ter também minha aplicação. Então, com isso, junto, integrado com uma ferramenta de SOC 100, uno consegue estar alertado, notificado, caso um evento desses aconteça, né? Então, você vê, alguém está tentando executar uma coisa, um binário que não faz parte dentro da minha aplicação. Então, você já está sendo ativado, né? Você está sendo alertado, inclusive. O ideal é bloqueá-lo, né? Porque não permitir que essa ação aconteça.
Se seguir o princípio de segurança, tem um deny by default, né? Bloqueia por padrão. Não começa a rodar como root, você já tá. Já tem alguns problemas.
Tá seguindo o caminho
inverso. E é uma preocupação que você vai começa a ter a mais, né? Porque você nem pensaria nesse tipo de coisa se fosse um servidor à parte mesmo, né? Sem ser imagem, você estivesse subindo direto pro servidor. Porque daí você tem o controle daquele servidor, você já tem controle de usuário, já tem controle de tudo. Agora, então, você tendo uma imagem, você criou, você deu mais uma superfície, né, de ataque nesse caso. Então você está colocando uma máquina lá. E se você não sabe o que ela faz de fato, ou quais os privilégios que ela tem, o que ela pode executar, você perdeu, né? Passou direto ali.
Então, mas é assim, seguindo Quanto mais distribuída a aplicação, mais superfície de ataque você tem. É natural. Mas você falou, se eu tô numa máquina, no servidor, eu tenho o controle. É muito pelo contrário. O pessoal roda a mesma coisa, roda como root, todo mundo tem acesso àquela máquina, enfim. É tanto que um dos problemas que eu tive numa empresa passada aí, que né, o pessoal já conhece, enfim, era um problema assim. Os logs da aplicação, lá tinha log, né, Marcos? O pessoal gastava dinheiro com log lá. O log era tão bom que tinha o payload do pagamento do cliente. Ou seja,
nossa, cartão de crédito. Que merda, velho.
Enquanto você nem guardava log, a gente guardava tudo. Fala, Rodrigo.
Só que isso daí aí. Isso daí é log de aplicação. E existe ferramenta, existe boas práticas para ter log da máquina, para você saber se tem algum evento que não deveria ter. Porque o comportamento da máquina é executar aqueles eventos que está planejado na aplicação. Então, você sabe o que ela acessa. E, de repente, você vê um acesso diferenciado lá, uma porta que abriu, que não existia, ou alguma coisa assim.
Então, exatamente isso. Esse log específico era de aplicação e o problema era esse. Muita gente de infra, não só quem deveria, vamos dizer assim, tinha acesso a essa máquina. Ou seja, qualquer um da TI, né, naquele caso, podia ter acesso aos cartões dos clientes. Porque tava no log. Era só o cara abrir e pegar. Ele tinha que caçar um por um, mas ele, né, tinha um cartão de crédito.
Não, o nego ia ter cartão de crédito, o CVC,
isso,
né?
É tudo. O CVV. O
CVV.
O cara faz um regex ali, já acabou.
Eu vou vender isso. Me arruma um trampo lá. Vou vender essas informações aí.
Não, isso que o Rodrigo falou é verdade. Porque você tem. E ligando com o que a Carol colocou, a parte de CIEM, de você ter um time de SOC, monitoramento ativo, enfim, você tem que estruturar isso tudo muito bem. Porque eu vou olhar minha aplicação, eu vou olhar o meu access log, eu vou olhar os IGRAs lá do Docker, do Kubernetes, né, quem chega, quem sai, IP e tal. Ou eu quero olhar que processo está executando na máquina. Qual a versão, né, do binário, quem de fato está rodando ali, porque isso pode ser um comportamento anômalo. Inclusive tem ferramentas de network para você analisar no nível de rede, né, quem está trafegando ali de fato. Né?
Uma das coisas que eu ia perguntar agora, até para ver se a Carol consegue responder essa dúvida. Tem alguma ferramenta que ela indica, ou que ela acha mais legal assim, para fazer a segurança container, para validar vulnerabilidades e outros itens aí, que a gente já falou até agora?
Eu tenho uma ferramenta muito do meu coração, open source, então, seria o Trivy. Então, o Trivy é uma ferramenta, na verdade tem várias ferramentas de scanner. Então, o que eu recomendo é quando vocês vão escolher que ferramenta de scanner, que seria a primeira parte, como ter uma lista de vulnerabilidades que eu estou tendo na construção de minha imagem, porque vamos também entender um pouco a diferença entre SaaS, DAS. Muitas dessas ferramentas vamos a continuar usando, sim, as que a empresa já tem, né? Mas isso vai fazer um análise no código, né? A parte do SaaS, ele vai fazer só no código. Mas quando fazemos a construção da imagem, também precisamos analisar toda essa parte do problema do software supply chain. Aí é onde entra a parte dos scanners, que são focados na tecnologia dos containers. Então, eles vão analisar cada camada de construção e nos vão entregar um resultado, um relatório de todas as vulnerabilidades encontradas. Aí, para poder escolher melhor que scanner open source atende melhor para vocês, vocês o único que vão ter que ver a parte de a precisão, né? Aí vai haver pessoas de segurança, né? Seguro que já viram muito disso, de os falsos positivos. Que tão assertivos são os resultados? Porque o que acontece é que, às vezes, essa vulnerabilidade tem o risco de alto, mas na verdade, de acordo com o grupo do Red Hat, essa vulnerabilidade foi classificada como uma classificação de mediana, né? Então, aí vem a parte de assertividade, né? Então, tem vários relatórios comparando várias dessas ferramentas, né? De scanners, de containers. E o Trivy realmente é muito fácil de usar, se integra com GitHub Actions, com Jenkins, é muito simples. E também agora, além de poder fazer só a parte de scanner, também vai poder fazer a parte de infraestrutura como código. Então, nós temos outros manifestos além de containers, né? Também temos a parte de Terraform, ProFormation e outros scripts de infraestrutura como código, que também é importante saber se está tendo mais configurações no momento de tentar usar esses scripts, né? Que seria um bucket aberto, criar uma máquina com uma porta SSH 22 para todo mundo, etc.
Cara, até para complementando o que a Carol falou, né? O Trivi, né? Open Source, que é mantido pelo pessoal da Aqua, né?
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
É isso, né, Carol? Tá com a security, né? Lá na descrição do vídeo desse episódio, para quem tá, né, nas plataformas digitais, lá na descrição do vídeo vai estar o link da Aqua, vai estar o link do Trivi, enfim, outras coisas que a gente fala aqui. E pegando esse gancho aí que a Carol colocou sobre IAC, né, Infrastructure as a Code, vai estar o link também do... Adivinha, Marcos?
Ah, não sei, cara. Kicks. O verdinho. O Kicks. Fazer todo o charme aí. O verdinho.
Começa roubando. É o que vai acontecer com vocês nesse podcast. Vocês são kickados, entendeu? Vocês vão tomar kicks. Mas vai estar lá também o link do Kicks, que é uma ferramenta open source, sim, também, né? Exato. Gratuita, para olhar suas receitas, né? Sua receita tá certinha, tá bonitinha, você tá fazendo caquinha, como o caso do Rodrigo, que subia a aplicação com root, com a porta aberta para internet, né?
Com root, com a imagem que eu encontrava qualquer na internet.
Usuário sem chumbado no código.
Minerando os criptomoedas, ó. Ô, Carol, você tem visto o pessoal usar scanner de o Kicks mesmo, né?
Tipo,
pra infraestrutura?
Eu acho que vem muito com o movimento DevSecOps, porque agora, faz uns 5 anos atrás, estivemos nesse movimento de DevOps, e agora estamos entrando no movimento do DevSecOps, que é tentar colocar a segurança do lado esquerdo. Então, com isso, está vendo muitas ferramentas, né, que estão ajudando. Vão automatizar segurança com OPA, Open Policy Alert, vão colocar o scanner de containers, vão colocar tudo o que podamos. E também estamos vendo que a própria tecnologia, antes não tínhamos nenhum Kicks, nenhum Trivi, faz 10 anos não existiam essas ferramentas.
Né? Não, então,
agora,
nada.
Agora elas estão sendo disponíveis de graça, open source. Então, o único que temos que ter é automatizar, ir colocando isso como um stage dentro do nosso pipeline e começar a usar, a tomar ação e começar a nos comunicar mais com o nosso time de segurança para ver, e aí, o que eu vou fazer? Vou ser barrado? qual vai ser o nosso... Que políticas, que controles vamos ir definindo, né?
Inclusive, acho que automação é a única forma de manter as empresas seguras, né? Porque a gente já viu aí que se levar pela cultura ou a disciplina lá dos desenvolvedores e tudo mais, é mais difícil, né? Porque, teoricamente, era só todo mundo usar boas práticas que não precisaria de nada disso, né? Mas como é algo mais difícil de acontecer, então acho que é por esse caminho mesmo, você é automatizando tudo, que daí sim você pode garantir, você falar, beleza, eu sei que ele vai estar seguro, que essa nova aplicação que subiu aqui, segundo as minhas políticas, segundo meus processos, ela vai estar segura sim.
Cara, só um adendo aí, o Rodrigo, ele tá fudendo os desenvolvedores, mas faz muito pouco tempo que ele saiu da linha.
Não interessa, não é mais desenvolvedor, é o que importa. Eu no outro dia que eu me mirei pra segurança, já tava falando merda do código que eu não fiz.
Já acabou, já.
Acabou.
Isso daqui, você já foi na igreja lá e foi absolvido?
É o perdão, né?
O perdão?
Recebeu. Fez a confissão. Isso,
então acabou.
Extrema unção, nesse caso é extrema unção. Você recebeu. Ô, Carol, como é que você vê essa questão que o Rodrigo colocou aí da adoção das pessoas, da cultura? Porque, que nem na hype, né? Tá todo mundo falando de container, tá todo mundo falando de DevSecOps, tá todo mundo falando disso. Mas na hora que eu tô nos clientes e na prática, ninguém tem nada. Não quero barrar, eu quero olhar a segurança, mas não quero barrar o deploy. Não quero, né? Achei muita vulnerabilidade, então tira isso daí. sabe, esse tipo de abordagem. Como é que você tem visto isso nas empresas, né? No, no, enfim, nos clientes, parceiros. O pessoal tá aderindo, quando coloca a ferramenta, acha que é só a ferramenta, na verdade tem mais processo envolvido e pessoas do que a ferramenta. A ferramenta, como você falou, o Trivia é super fácil de usar, o Kix é super fácil de usar, uma linha de comando tá resolvida no seu, né, o seu scan, vamos dizer assim. Mas você tem sentido essa dificuldade também de processo, de cultura do pessoal ou não? Ah, é fácil.
Não, com certeza. Eu acho que estamos indo para um movimento de usar essas ferramentas, sim. Tem uma preocupação no mercado, sim, mas ainda é imaduro. Porque o principal problema, e acho que foi o que aconteceu com DevOps também, são pessoas, procedimentos, organização. Não é tão fácil vir e colocar e todo mundo, ah, tá bom, entendi. Então, toda mudança, especialmente enquanto a organização é mais grande, maior, toma tempo. Inclusive, se vemos a parte da CNCF, que tem um relatório do ano passado, os primeiros problemas, essa complexidade e relacionamento entre pessoas, né? Entre as áreas não se falam. Né? Então, geralmente, tem, eu me imagino, né, querem contratar um cara de DevOps e ele fala, muda o mundo, muda dentro da minha organização. Só que, às vezes, o cara sozinho contra tudo. Não vai poder acontecer. Então, tem que ser essa mudança de paradigma dentro da organização que todo mundo... Ah, eu vou colocar um scan que vai mostrar uma lista de vulnerabilidades e vai parar seu pipeline. E se as demais pessoas dizem, por que vai parar? Mas aí, pode tomar algo pessoal, está impedindo meu release. Então, sim, vai depender muito de como tudo isso vai ser tomado e levado. Então, pode ser que a pessoa do time fale, não, eu não gostei desse novo processo do meu pipeline, vou reclamar, né? E vira uma coisa burocracia, né? Vira um pouco mais... então, eu acho que o drama é mais das pessoas, né? Então, temos que ter muito, como agora estamos tendo neste podcast, temos que ter muita discussão de como aplicar essas políticas, como vai ir implantando, impactando aos demais times. Com certeza se vai ter um failing no meio do pipeline porque foram encontradas vulnerabilidades críticas. Talvez os desenvolvedores não vão saber, não entendo, tipo, não sei, o que posso fazer? Então, também tem que ter esse apoio de outras pessoas explicando que atitudes, procedimentos, todos dentro da empresa, para que seja facilmente adaptado, né? E não esteja brigando, né?
E para você ver como é difícil isso, que a briga já é com as pessoas técnicas, né? As pessoas que entendem já sobre isso. Então, teoricamente, seria mais fácil você conversar com o técnico ali. Você chegar e falar, ó, tem vulnerabilidade, a gente precisa corrigir. O cara tem que parar e falar, puta, precisamos corrigir mesmo. Vamos brigar com o negócio para conseguir fazer isso. E aí sim, tipo, ainda existe essa outra camada que a gente não chegou lá ainda. A gente não chegou na briga com o negócio, né? A gente tem uma briga constante com a parte de desenvolvimento ainda, tipo... precisamos corrigir, precisamos melhorar isso daqui. Não, mas por que que tá mexendo na minha aplicação? Não, esse negócio é assim mesmo. Então, olha o quão longe a gente tá de ficar maduro nesse sentido, né?
Sim, e pensando nessa parte, eu acho que às vezes o problema não é nem sequer nas áreas que estão tentando implantar o DevOps ou o desenvolvedor, senão é na parte que está em cima, na parte do negócio. Porque... a pessoa pode ser talvez o CTO, o dono, a pessoa que vai, o CISO, né? A pessoa que decide. Só que ele não entende os problemas da tecnologia dos containers, não sabe o que é o Kubernetes, muito menos o que é o Terraform, e fala, precisamos dessas novas ferramentas. Mas para quê? Por quê? Então, não, vamos colocar, então, ainda nós estamos com o paradigma antigo, né? Então, é a importância também de entender os novos desafios que traem estas tecnologias, porque talvez com um SaaS e um DaaS seria suficiente, mas o SaaS e o DaaS não vê a infraestrutura como código. Não automatiza o Open Policy Agent, todos os novos desafios que estamos tendo no problema. Mas isso a outra pessoa que está lá na cadeira, que toma a decisão, não sabe.
A gente tem que levar isso, é nosso papel levar isso para ele, né? Da forma mais clara possível, né? Eu sou meio polêmico com algumas questões, porque o pessoal já me conhece, sabe que eu sou da política do... Se estão na segurança, não vai subir ninguém. Está inseguro, é pronto, acabou. Não tem discussão. Não tem discussão quanto a isso. Especialmente se é uma coisa crítica, né? Já vi vulnerabilidades de CryptoMiner, por exemplo, em servidor de barramento da empresa e simplesmente parou o e-commerce inteiro. Nossa, talento, pessoal, talento site. Lógico, o servidor tá com 100% de processamento. Porque o minerador tá, precisa ganhar o dinheiro dele, né? Natural. Então, mas é assim, às vezes você fala isso pra alguém do TI, e a pessoa fala, não, tipo assim, não quero pôr a segurança, sabe? Não quero barrar o deploy. Não. Você fala, caralho, como você não quer, cara? Olha o impacto que você tem. Aí eu comecei a fazer minhas analogias na minha cabeça aqui. E é a mesma história do médico. Adoro falar sobre médico aqui, né? Eu brinquei muito de médico com o Rodrigo quando era pequeno. Mas é porque o médico, ele fala assim, olha, amigão, se você fumar, né, se você continuar fumando, você vai... A sua chance de ter um infarto é 90%. O cara sai, ele vai sair do consultório e vai acender um cigarro. É isso que ele vai fazer. E aí, olhando só pra segurança de aplicações, né? Eu ficava puto. Porque eu falava, caralho, mano, tem que estar seguro, é simples. Não tem não, não tem negociação isso. Aí eu fiz essa analogia, eu falei, caramba, é verdade. Quando a gente tá olhando pras pessoas, o cara ele vai continuar fazendo errado, mesmo tendo consciência daquilo. Por isso que eu até brinco com o pessoal que já gravou aqui com a gente, a Gabi e tal, o pessoal fala eles falam muito de conscientização, né? Alguns níveis de conscientização, pra mim, é assim, o cara já é consciente daquilo, ele não é louco, ele já sabe daquilo. Mas ele escolhe, ainda assim, seguir. Igual é o nosso caso, né, Rodrigo? Nosso amigo gerente, né? Já contamos aqui em outros episódios, que me mandou embora. O cara me mandou embora porque eu queria testar. Eu queria testar, ele falou, não, eu quero que sobe. Eu falei, não, mas eu não vou subir que vai derrubar, eu não testei. Não, então eu não quero mais você aqui. Tá bom.
História real. Presenciei ao vivo.
História real.
Não sei o que é pior, se é a minha história do log ou é do caso do teste.
Não, gente, cara, aqui tem várias histórias, aqui a gente fala algumas só pra não expor o pessoal. Mas enfim, aliás, falando em expor pessoal, nosso grande amigo Teta, nosso grande amigo o Rafael Carvalho, ele comentou no vídeo, falou, nossa, eu fui lembrado. Pena que dessa forma, porque a gente falou que ele subia em produção direto sem testar, lembra?
Da pior forma possível.
Enfim, Teta, você é lembrado em todos os episódios, cara, quase todos, como exemplo de como não codificar, como não fazer um deploy, como não fazer segurança.
Exatamente.
Você tá sempre aqui participando. Queremos você aqui. Manda uma mensagem aí que você pode participar aqui com a gente, enfim. Vai ser usado como exemplo, mas faz parte, né? Bom, pessoal, eu queria fazer uma pergunta aí pra Carol também, né? Onde entra o tal do Kubernetes no meio disso tudo? O que que é o Kubernetes? O K8S, né? O que que é o K8S no meio disso tudo? Ele é mais uma imagem? Mais uma coisa pra se preocupar agora? Já não basta, né? Já tem tudo aí, mas o que que é o Kubernetes? Qual é o papel dele?
Então, como viu que ficou silêncio, vou responder.
O show é seu, Carol.
Então, o Kubernetes é um orquestrador de containers. Então, como ele mesmo, ele entrou lá para fazer dançar os containers, né? Orquestrar eles, ajudar com todos os problemas de escalabilidade, ajudar com o controle. Porque quando falamos de containers, não vamos ter um container, vamos ter 100, 1000. E quem vai estar vendo o estado desses containers, se eles estão em estado running, pendente, então todas essas funções vai fazer o orquestrador. E como você mesmo falou, é outra tecnologia que também temos que nos preocupar, porque se o Kubernetes está totalmente exposto, todos os nossos containers estão expostos, né? E por consequência todos os hosts que vão estar instalados. Tanto assim que por isso temos o SIS, né, os benchmarks do sistema, um SIS benchmark só para Kubernetes, assim como temos um SIS benchmark para Nginx, tem um SIS benchmark para você poder executar e ver se está cumprindo de acordo com os seus controles, né, de boas práticas de instalação do Kubernetes. Então, também tem o Kubebench, que ajuda a automatizar esse outro projeto open source, então vocês podem executar e ver se, especialmente se é um Kubernetes on-premise executado manualmente, porque talvez ou já feito por serviço da Amazon, ele já deve estar cumprindo, né? Mas sempre é bom também dar uma verificada.
Sim.
Mas se é feito uma instalação manual, vocês podem executar e ver se está de acordo com os controles do SIS benchmark do Kubernetes.
E aí tem o Kubebench, é exatamente uma ferramenta da Aqua também, né? Que é utilizada para fazer essa validação, esse scanner desse orquestrador. Se ele está fazendo tudo certinho, se está tudo bem configurado. É exatamente isso, né?
Isso, porque sempre na parte do SIS Benchmark, quando vamos lá, vamos ter um PDF gigantesco com um monte de... Só que isso já foi automatizado, então você só executa e aí vai aparecer toda a lista desses check-ins, né? Para ver se está de acordo com esses controles.
Perfeito. Ô, Carol, como é que fala desenvolvedor em espanhol? É de arrojador?
Eu tô com essa pergunta guardada aqui.
É porque eu sei como eu falo, mas eu não sei pronunciar. É desarrojador.
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 Perfeito, perfeito. Eu tô um tempão com essa pergunta aqui, guarda.
Eu fui num evento em 2000 e alguma coisa aí, na Eco Party, em Buenos Aires, né, na Argentina.
Sim.
Cara, que evento maravilhoso.
Eu participei muito. Ano passado, não conheci ele. Maravilhoso também.
Muito nossa, bom. Para quem tá no Brasil, é como se fosse a nossa B-Sides. O que acontece aqui na B-Sides São Paulo, né? Sem churrasco, lógico, né? Só na B-Sides tem churrasco e cerveja. Mas a Eco Party é o mesmo estilo, cara. Underground, uma galera descolada, né? Palestras de alto nível, né? Cara, é muito, muito bom mesmo. E eu lembro que lá o pessoal falava muito desarrojo, desarrojador. E eu, caramba, o que isso quer dizer?
Na Argentina?
Na Argentina, acontece em Buenos
Aires. Se tivesse churrasco lá, bicho...
Aí top. Sim,
aquela picanhazinha argentina.
Nossa senhora.
Mas ao contrário da B-Sides, o Ecopare é pago, e muito bem pago, né? Em pesos, mas custa. A B-Sides, pra quem tá em São Paulo, né? Enfim,
for free.
De graça, né? For free. Exceto, né, na pandemia, que não tem porra de evento nenhum, a gente, né, não vejo a hora de ter um eventinho, pelo menos uma B-Sides pra gente poder participar, né?
Nossa, podemos combinar daí, né? Todo mundo em caravana aí, chegar lá.
Com certeza, é bom que você ajuda a gente com o espanhol. Lá a gente se vira, mas...
Não, eu preciso de tradutor. Não me viro, não.
Perfeito, perfeito. Ah, eu me viro. Tem o pessoal, a gente conversa com o pessoal do México, enfim, dá pra se virar um pouquinho com portunhol da vida, né? Porque a palavra não sai.
Espanhol em si...
Portunhol.
Eu depois de duas cervejas, cara, tô falando até japonês.
É russo, né?
E eu queria puxar um pouquinho o tema aí para essa parte de educação, ô Carol. Eu converso praticamente diariamente ou semanalmente com o pessoal de Israel, né? Nossas soluções são de Israel, enfim, então a gente conhece o pessoal de lá. E o Yuri trouxe isso pra gente no episódio passado, né? Ele hoje lidera o time lá do Azure, né? Do desenvolvimento do Azure na Microsoft, e parte do time de desenvolvimento é de Israel. E ele falou, cara, a cultura do pessoal é diferente porque todo mundo lá serve o exército, é obrigatório, né? Homem, mulher, enfim. Então todo mundo tem essa cultura de segurança, de se preocupar com isso antes, preventivamente, não só reativamente, etc. Como você enxerga essa questão de educacional? Você acha que o pessoal aqui no Brasil, né, ou mesmo na Latin America, né, que você tem esse conhecimento, o pessoal tem que buscar esse conhecimento de segurança em containers, por exemplo, tem que ir atrás de material, tem curso, isso é ensinado, depende da empresa. Como é que você enxerga isso? Tipo, que nem o Rodrigo falou, eu lembro que eu e o Rodrigo, quando a gente trabalhava junto, cara, a gente ia atrás das coisas, ia buscando esse conhecimento. Não tinha muito material e tal. Como é que você enxerga isso?
Bom, eu acho que especialmente em tecnologia e essa parte da educação está muito relacionado com o desenvolvimento da cidade. Porque uma cidade muito desenvolvida, nem que é um São Paulo, né, vai ser diferente, inclusive, de um lugar que não tem internet, ou que pode estar bem longe, não sei. Você vai imaginar, outro lugar é diferente, né? Inclusive a quantidade de empresas, ou quantidade de meetups, que isso ajuda muito na parte de desenvolvimento de todo mundo estar mais envolvido, de que segurança. Mas se ninguém fala disso, você não sabe, né? Bem que agora com a internet, a difusão, né? Está em todo mundo, mas essa parte de ter um amigo local e ver que todo mundo participa de tal meetup, isso ajuda. E acho que isso na América Latina, isso também tem uma influência, né? Então, se falamos de América Latina, aí eu acho que seria Brasil com São Paulo, que tem um movimento muito alto de TI. Temos Argentina com Buenos Aires, né? Temos o México. E também, se podemos ver, isso também conseguimos ver nas contribuições que temos de projetos open source, das pessoas brasileiras, da Argentina. Os argentinos têm bons pentesters, de pessoas de segurança, bem assim... A Eco Party é um exemplo de um evento de alto nível que os argentinos deram. Eu não vi isso, pelo menos em outros países, né? O Brasil talvez tenha, mas o Eco Party, eu acho que a Argentina também está muito bem em tecnologia. E isso ajuda com o despertar de educação e tudo que estamos comentando. Né? Então, acho que a comunidade, né? Isso nos vai ajudar. Ter uma comunidade forte, uma comunidade que estamos... eu conheço vocês, a gente sabe que tem esse interesse de segurança, então a gente continua batendo papo. Eu aprendo com vocês, né? Estamos... E acho que, ao final, essa interação é isso que nos ajuda. Né?
Eu lembro que... Fugiu o nome agora, mas tem um evento que acontece normalmente, a sede é no Chile. Na verdade, é em todos os países aqui da Latin América, mas normalmente é no Chile. é um número o evento, Clube 86, 888, alguma coisa assim. Eu não pude participar, não tive oportunidade ainda, mas amigos que foram falam que é no mesmo nível da Eco Party para mais ainda. É um nível muito bom mesmo. Acho que é Security 88, alguma coisa assim. Depois eu pesquiso e comento aqui pro pessoal, mas é um evento que acontece no Chile. O pessoal fala muito bem de lá também. E o Jefferson, né, amigo nosso, que já participou aqui do podcast, ele teve a oportunidade de ir pro Chile algumas vezes. Nesse evento, ele falou, cara, é muito bom conhecer o pessoal de lá também, então fala muito bem. Então eu acho que falta essa troca, aí eu enxergo um pouquinho, falta essa troca de... entre nós, né, entre os países vizinhos, mais, né, ter mais interatividade. Eu lembro que eu conheci o cara que organiza a Eco Party aqui na B-Side de São Paulo. Porque o cara que organiza a B-Side de São Paulo conhece o cara que organiza a Eco Party, ele tava aqui, enfim. Então eu pude conhecer o cara, mas você vê que tava ali, entre aqueles dois, e aí começando a divulgar e tudo mais. Então eu acho que falta essa troca, né? Como que é no Peru, Carol? Tem bastante evento? Como que é lá?
Vou te falar que eu estou morando aqui já há uns 8 anos, então realmente eu não sei.
Nem tinha segurança aqui há 8 anos atrás.
Mas eu pensando em tudo que a gente está falando, eu acho que também todo esse problema do Covid ajudou, porque se você pensa 3 anos atrás, não tinha essa quantidade de youtubers, de podcast, de tudo isso que se tem agora. Por exemplo, faz 3 anos, eu nunca ia saber do Eco Party, a menos de que eu vá um meetup e alguém específico fisicamente me comente disso. Agora, eu posso escutar o podcast e saber o que é esse Eco Party, né? Então, as pessoas já vão estar ligadas, independente de estar em São Paulo ou estar em outro lugar. Talvez daqui nos próximos anos vamos ver uma espécie de boom, né? Todas as pessoas mais conectadas, né? As pessoas que também queiram escutar, né? Porque as pessoas não querem... não está conectado, então não tem jeito, né?
Não, pior que assim, aí eu vou fazer... agora, vou quase que roubar a sua piada, Marcos. Tem um grande amigo, que os senhores conhecem, inclusive. Eu não vou expô-lo, porque ele é casado, etc. Mas um dia ele falou assim, cara, vocês assistiram Vingadores? Um dos Vingadores que saiu aí. Eu falei, cara, ainda não assisti. Ele falou, eu assisti, sabe aonde? Eu falei, aonde ele? No X-Vídeos. Falei, não pode ser. Porque ele falou, os caras estão upando os filmes lá. Ou seja, o que eu quero dizer com com esse contexto é, não tem desculpa pra você não estudar. Até no X-Vídeo você vai achar um vídeo de alguém ensinando você rodar um Kubernetes. Você pode ver um tutorial do Rodrigo lá, do Marcos, né?
Não tem direitos autorais, mas...
Como seria o título de um vídeo desse daí?
Container XXX.
Não, título de boa.
Ué,
Go ser, né? Container.
Como fuder com a empresa só subir num container?
Pode ser também. Pode ser, boa. Agora eu entendi a sua analogia. Bela analogia.
Containers brasileiros.
Containers brasileiros. Minerando. Nossa, meu Deus do céu. Enfim, vamos falar sério de novo. Que mais? Tem pergunta aí, Rodrigo? Eu acho que eu esgotei minhas perguntas, cara. De tudo que eu tinha anotado aqui.
É, cara, depois de falar de X-Vídeo, eu acabei saindo para outro mundo agora. Puta concentração.
Marcos, perguntas para Carol? Aproveita, cara. Convidado internacional que tá aqui hoje, hein?
Cara, eu queria perguntar para ela. Como que é fazer segurança nos workloads, né? O que é o workload, né? O pessoal saber também. Como que é fazer segurança nisso?
É muito bom. Inclusive, bom, falando assim de workload, que eu acho que tem muito que ver com o que Gartner está definindo, que Gartner sempre vai definir uma família de ferramentas, né? E agora Gartner está falando muito da postura de CNAPP. Então, agora é a proteção de workloads, que é uma combinação de ferramentas de CSPM, para quem não conhecia, de Cloud Security Posture Manager. Então, tentar, porque muitos, agora atualmente estamos usando muitos serviços na nuvem, e quem está vendo segurança disso? Então, aí tem a parte de postura de segurança, e tem a parte de proteção em workloads, que vem, que seriam nossas cargas de trabalho, porque executamos muitas aplicações, geralmente são containers, né? Nesse mundo cloud, que chamamos de workload. E quem está fazendo a proteção? Como fazer a parte de segurança? Porque isso é algo novo, né? Porque daqui 5 anos, 10, não existia essa parte de corpo. Então, tudo tem muito a ver com a tecnologia de containers, porque geralmente uma aplicação cloud native está definida como usar a parte de arquitetura de microserviços, usar a parte de CI/CD e usar a tecnologia de containers. Então, tem muito a ver com essa parte de os novos desafios que vamos ter em usar containers. Então, como você enxerga que esse container alguém tente manipular ou usar a própria tecnologia, porque quando falamos de container, vamos saber que ele vai ter um container runtime, que em si também é um software, que ele pode ter alguma vulnerabilidade em essa implementação desse software, que tem uns componentes principais, o RunC, que já vimos que teve muitas vulnerabilidades. Então, se tem uma vulnerabilidade na container runtime que está executando esse meu container, vai ter em todos, né?
É verdade. E tem a ver com muito parte com behavior, comportamento do que tá acontecendo ali, né? Porque o workload, de fato, ele já tá ali, né? Já tá na cara do. Já tá fazendo, né? A carga ali de trabalho, já tá executando alguma coisa.
Sim.
Você tem esse behavior, né? O que ele é esperado e como ele de fato tá se comportando, esse monitoramento é importante também, né? Complementando a pergunta do Marcos aí, né?
Sim. E se pensamos nesses workloads, na verdade, são nossas aplicações que talvez já existiam faz 10 anos como um monolito gigante. Só que agora foi dividido, talvez continue como monolito, mas agora talvez está como microserviços. Mas continuamos com os mesmos problemas que falamos o top 10 de vulnerabilidades, o WASP. Então,
sim.
A gente tem o top 10 plus todos os problemas que podem acontecer usando as próprias vulnerabilidades dos containers, Kubernetes, porque no final também são software, né? E são configurações. Então a gente tem que ter mais cuidado de como usar isso, né? Tem que ter todas as ferramentas que já usávamos antes, plus as novas para...
E olha que legal esse ponto, porque resume o que o Rodrigo falou no episódio passado. Fazer o feijão com arroz... No caso do Peru, não é arroz com feijão, né? Lá não é o prato principal. Mas fazer o básico. Cara, faz o simples. Faz o básico e já vai resolver N problemas. Pega o ASP Proactive Controls. O ASP Proactive Controls. Vai ter um lá, o número 5, se não me engano. 5 ou 6. Validate all inputs. Faça isso na sua vida. Saia desse episódio fazendo isso na sua vida. Em todas as aplicações. Você vai ver que você vai resolver 80% dos seus problemas, cara. Vai resolver muita coisa. Por quê? Os desarrojadores não validam as informações que chegam nas aplicações, né? Ou a própria infraestrutura, você confia num arquivo que você está buscando em algum lugar, no diretório, você não sabe quem mexe naquilo. Então, esse controle, né, é fundamental justamente para você proteger de várias formas.
É bacana você falar do Proactive Controls, até porque é o que eu tô de olho nessa semana, né? Eu vi bastante sobre isso. E são práticas que você tem um mínimo de esforço, é o mínimo de esforço, não, né? Você não está criando, desenvolvendo nada fora do normal, você não vai mudar a sua rotina de trabalho, você não vai aumentar o tempo de desenvolvimento absurdamente, que não dá para fazer. Então são coisas que são muito simples, simples mesmo de fazer, são só insights que você acaba não tendo enquanto você está desenvolvendo, que dá um ganho gigantesco, né, gigantesco. Imagine o quanto de segurança você traria para uma empresa só aplicando os controles. Se chutar aí, chuta, sei lá, 70%, 80% de vulnerabilidade,
cara,
você mata?
Se você resolver, é o que eu falei, se você usar só o validate inputs, você resolve, cara, literalmente o ASP top 10 seja facilmente mata ali. Porque é injection, é tudo coisa que você não está tratando na aplicação. Então é os seus principais vulnerabilidades. Não à toa, é o top 10, injection tá lá desde que existe essa porra. Ele só subiu, hoje ele é o número 1, ele só subiu.
É, tava em sexto, foi quarto e foi pra primeiro.
Juntaram, porque antes era SQL injection, enfim.
Isso.
Então assim, fazer o que o Rodrigo falou, cara, fazer o mínimo. E a Carol trouxe no começo do episódio, ela falou, meu, os princípios de segurança, last privilege, deny by default, sempre teve o psychologist acceptance. Você colocar segurança em algo sem interferir na usabilidade, na interface, enfim, daquilo. É algo a ser levado em consideração também, mas ninguém lê, ninguém tá nem aí com nada. O pessoal aqui no Brasil, Carol, só quer saber de churrasco e cerveja e futebol. É isso que o pessoal quer saber.
E carnaval. Carnaval.
Que bom que não teve esse ano e que não tenha nunca mais. Vai, Rodrigo, fala aí.
Eu falo pra galera continuar fazendo isso daí, porque dá trabalho pra gente, mano.
Boa, também.
Não vou falar nada porque eu já saí em bloquinho.
Eu não gosto de carnaval, mas enfim, respeito, né? Obviamente,
abre seus bloquinhos. Mas deixa o nego errar, cara. É nosso emprego. E tá garantindo que a gente vai ter muito emprego por muito tempo.
Mas não é nem só isso.
O Cássio passou a não gostar do carnaval depois que ele pegou aquela doença venérea.
Não, não tenho nada disso.
Tem sim, cara. Mas, não mente não, tá vermelho, né?
Como vocês sabem que eu tenho algo que eu não, que nem eu sei? Vocês estão invadindo?
Passou pra mim.
Tá violado, cara, te violamos aí.
Seus vagabundos, respeita a convidada internacional, cara. Porra. Carol, desculpa por eles, tá, Carol? Me desculpa, enfim.
Só fazendo dois comentários aí. Passa. É, lembra da posição que você estava dando do feijão com arroz? Se pensamos, tudo que temos que fazer como desenvolvedores é fazer a parte de teste, né? E quando agora estamos usando essas novas tecnologias, estamos usando container, estamos usando infraestrutura como código, basicamente o que estamos pedindo, né, ou com esta DevSecOps, é colocar dentro do pipeline o chequeo, né? A validação destes novos artefatos, que seria a validação deste novo artefato que é uma imagem, validação do novo artefato que seria o CloudFormation ou Terraform, e complementar com o resultado. Tá? Isso seria relacionado ao arroz com feijão. Sim. E o segundo que eu estava pensando, que realmente a maioria de ataques que está acontecendo agora, que além do top 10 que temos, são fazendo uso do software supply chain attack. Então, imagina se a gente não faz o básico, que é o top 10. Imagina todos os ataques que estão vindo avançados. Eles estão usando toda essa dependência da dependência que às vezes vocês nem conseguem, a gente não consegue saber, né? Tem um exemplo, inclusive, é bem interessante. Tem um cara, como se chama? Um Alex Birsan. Que ele que fez? Ele fez tem um post da confusão das dependências. Então, que ele basicamente fez? Tinha uma... acho que foi PayPal, que ele viu que tinha o nome de uma biblioteca, que era um Node, imagina que seja, não sei, camiseta, não sei lá, um nome que ele viu que era privado. Aí que ele fez? Ele pensou, puxa, será que se eu coloco esse nome e eu creio como o mesmo nome, mas pública, será que qual vai respeitar, qual vai pegar, se vai pegar da privada? E que fez? Quando ele executou isso, ele pegou a pública. Então, olha aí, que fácil de fazer as dependências em Node.
E legal que Node, porque o pessoal da NPM install e passa a vida ali instalando, né? 500 mil pacotes, né? Meu Deus do céu.
Então, olha aí, foi uma casualidade. Quantas mais casualidades dessas existirá? Por isso que falamos que a confusão das dependências do software supply chain tem muita surpresa.
Faça a lição de casa, que é um cara chamado S-Bone, Software Bill of Materials. Tenha a caceta de um inventário das bibliotecas que você usa. Saiba o que você está colocando no seu software. Aliás, né, Marcos?
Não dá dica que... não, que isso daí é o nosso produto.
Não, 70% dos softwares hoje, 70% de um software é composto por bibliotecas de terceiro. Então, cara, exatamente. Antes de fazer SaaS, eu diria, faça SCA. Olha para as suas bibliotecas, você já vai resolver.
Concordo, e muitos clientes que a gente atende, a maioria dos problemas estão em SCA. Estão na biblioteca de terceiro.
Boa, bem colocado. Tem. Bom, Carol, alguma coisa que você queira falar que a gente não perguntou, que a gente não falou, que a gente vai falar, meu, nem manda pro ar esse episódio, que vocês são muito chatos, fica à vontade para fazer suas considerações finais aí.
Não, eu tenho um repositório que estou compartilhando um checklist de containers, né? Porque eu gostaria que todo mundo dê uma olhada e fale, puxa, eu acho que isso poderia ser melhor, não? Que eu fui colocando várias considerações de que listas, que chequeios vocês podem fazer quando estão fazendo a parte do build, a parte do runtime, etc, né? Porque sempre vai mudando isso, né?
Sim.
E que, tipo, faz 2 anos, não existia a parte de não use o tag latest, né? E tente usar o SHA, porque é melhor, que... então sempre vai melhorando essa parte. E acho que a outra parte era que qualquer dúvida que vocês tenham, especialmente na parte do open source, nos projetos da Aqua, eu sempre estou disponível, né? Acho que eu aprendo mais quando as pessoas me fazem perguntas. Então, vou ficar feliz se alguém tem alguma curiosidade ou dúvida, ou tem também como alguma dúvida de como se iniciar na contribuição do open source, ou etc. Então, podem me procurar.
Bueno, muy bueno a participação de... Carolina, Carolina, perfeito?
Sim, sí, Carolina.
Carolina, perfeito. Marcos, manda sua piadinha de hoje aí. Eu quero em espanhol. Hoje eu quero em espanhol sua piadinha.
Vai não ter dá,
piadinha
essa não dá. Aí, essa
você
não é, tô...
você não, é bom, faz em espanhol.
Não, tá essa não dá.
Mandaram
Não dá, essa aqui eu não vou conseguir.
Então vai.
Vai em português.
Fala normal. Fala normal.
Vou falar marquês aqui, rapidão.
Fala aí.
Como que faz pra amarrar uma moto?
Amarrar uma moto?
É.
Carol, tem ideia?
Sério.
Como faz pra amarrar uma moto? Não sei.
Pega duas e amarra.
Porcaria.
Não, foi boa, foi boa, foi boa. Foi melhor que a da semana passada.
A Carol tá sem entender ainda.
É. Piada. Você entendeu alguma coisa, Carol?
Não muito,
não muito.
Não sou muito de piadas, algumas ficam perdidas.
Não, mas não é culpa, essa não é culpa sua, não, é culpa do mestre.
Essa não é culpa sua, não, é culpa do piadista mesmo, fica tranquilo, tá?
A gente ri com dó dele.
É. Não, mas foi original, foi uma piada original.
Foi nova, foi diferente.
Eu diria que foi a melhor piada de todas as que você contou até agora.
Você tá indo até agora, Rodrigo, para.
Melhor de todos os tempos. Bom, pessoal, acho que é isso então, né? Agradecer a Carol aí mais uma vez pela participação, por aceitar aí o convite, pelo tempo disponível, por compartilhar o conhecimento com a gente. Cara, a gente aprende também a cada dia com, né, os convidados que vêm aqui. A gente tenta passar a nossa expertise também para os ouvintes. Já são aí mais de um ouvinte aqui no podcast, então tá crescendo a cada dia. É. O ideal é que a gente, né, tenta passar isso para a galera que quer aprender um pouquinho sobre segurança, quer fazer mais software.
Eu diria que o crescimento do canal nesse mês foi de 100%.
Sim, tivemos dois.
considerando o convidado, né? Muito bom. Marcos, tem recadinho aí?
Cara, tem um recadinho pro pessoal que tá ouvindo a gente aí nas plataformas somente de áudio, para pegar, compartilhar com um amiguinho aí, para ajudar a gente na divulgação, né? É um trabalho importante e incentiva a gente a continuar trazendo conteúdo aí para vocês. Quem tá vendo no YouTube, deixar o like, compartilhar. E, se possível, deixar o comentário ali com suas dúvidas. Estamos anotando. E acho que, acredito que é mais isso. Agradecer a Carol aí pelo tempo dela. Aprendi muito agora sobre container. Não sabia quase nada. Tivemos uma aula aqui de uma hora. Então, pra mim foi bem valioso esse tempo aqui.
Cara, só do que ela falou, apertou o coração. Porque eu comecei a lembrar das coisas que eu fazia lá atrás.
Nunca agora agora você liga lá pra vender solução.
É. Eu sei que vocês estão com vulnerabilidade aí.
Carol, quer se despedir do pessoal? Quer falar mais alguma coisa? Quer deixar algum link? Aliás, me manda os seus links, estarão todos aqui na descrição do vídeo. O seu repositório que você falou que está compartilhando, né, as ferramentas que a gente comentou. Me manda para eu compilar tudo e colocar aqui pro pessoal, tá?
Não, eu quero agradecer a vocês também, né, por o tempo que estamos aqui. Muito obrigada aí pelo convite também. Foi bem divertido, passou rápido. Mais de uma hora falando, acho que poderíamos falar mais se estivermos...
dá para passar a vida aqui.
Então, e também, muito obrigada a todo mundo que nos está ouvindo. Então, qualquer coisa, podem me contactar, que fico feliz de falar com qualquer pessoa que tenha dúvidas, né, que tenha interesse.
Isso aí, não vai ficar flodando os canais dela.
Não, sem flode. Sem flode, por favor.
Bueno. Então, acho que é isso, pessoal. Muitas graças, Carol. A gente se vê na semana que vem. Eu sou Cássio Pereira.
Eu sou Marcos Santos.
Eu sou Rodrigo Balbino.
Se vê na semana que vem. Valeu.
Falou, pessoal. Tchau, tchau.
Falou.
Termina aqui. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia.